hoje pela parte da manhã, nós fazíamos aqui um comentário, já o fiz ontem, de quando a gente trabalha de uma forma de excelência, determinadas profissões atingem pessoas. E principalmente quando a gente fala do sistema de segurança. E Bilbao tem uma excelência de serviço de segurança. Em relação à Brigada Militar, o início de uma ocorrência, ao poder investigativo de uma delegacia de polícia, ao Ministério Público até chegar ao Poder Judiciário. E sempre quando falo em relação ao Poder Judiciário, me vem na lembrança um trabalho especial que realizamos aqui, na questão que compreende o sistema carcerário naquela oportunidade de Espumoso. E te confesso que fiquei impressionado em relação ao número de detentos lá, na cidade de Espumoso. Isso é reflexo de um sistema que acaba funcionando com excelência. Porém, tudo isso, lamentavelmente, tem preço. Tem o preço através de uma geração que não respeita. Não respeita pessoas, não respeita cargos que são ocupados. Que os transforma em um determinado temor, lamentavelmente, não tem como fugir disso. E recentemente, aliás, as pessoas que estão nos acompanhando, ameaçaram Dr. Ralph. Essa não é a primeira vez, Dr. Ralph já, inclusive em outras oportunidades fora do ar, conversando. O doutor manifestava, logicamente, que não tem como ser diferente a sua preocupação em relação a todo esse processo. Mas essa notícia, ela ganhou um corpo maior durante esta semana. Ameaças a juiz de Birubá motivam operação no presídio estadual de Soledade. Foi realizada uma operação pente fino, presídio de Soledade, na manhã da última terça-feira. Ação efetuada por agentes da 4ª Delegacia Penitenciária Regional. Doutor Ralph está na linha para repercutir essa informação. Eu aqui, a partir de agora, então, a gente vai trazer, inclusive, para você um pouco de informações, pois, paralelo ao juiz, ao cargo que ocupa, ao pai de família, o cidadão, as suas preocupações diárias, tudo isso, pois essa notícia, ela ganhou um grande destaque. Doutor Ralph, um abraço para o senhor, muito obrigado por poder atender a reportagem do Sistema IPU de Comunicações, bom dia.
Oi, Carlos, bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Fiquei emocionado só de ouvir as tuas palavras, porque realmente é isso que acontece na prática. Quem trabalha com seriedade acaba, né, sofrendo essas consequências.
Exatamente. E algumas recordações que acabo tendo para com o senhor, em um determinado momento a gente conversava sobre isso. E o senhor tem esses anos todos de trabalho prestado ao Poder Judiciário. E eu levantava a questão de que o senhor me colocava de que tem que alternar, inclusive, trajetos que acabam sendo feitos até a chegada ao fórum, até a chegada ao Poder Judiciário aqui de Birubá. Isso faz parte ainda da rotina do senhor, doutor?
Isso, Carlos. Diariamente faz parte, né? Até por orientação do nosso núcleo de inteligência, né? Da Brigada Militar também, que ambos estão agora atuantes, né? Eu estou sob uma monitoração tanto do Núcleo de Inteligência quanto da Brigada Militar, e acaba sendo necessário isso, né? Infelizmente acaba sendo necessário isso para evitar qualquer tipo de emboscada, enfim, que se repita a rotina e as pessoas podem preparar alguma armadilha.
Eu sei
que até fica... chegar no fórum aqui, a brigada entra, ver se não tem ninguém.
Impressionante, né?
Doutor, é difícil.
É difícil, doutor. Eu sei que a senhora não trabalha nem numa situação de divulgação de horário, de chegada, de saída. Mas a sua rotina, ela começa muito cedo. Como é que é a rotina de um juiz que ocupa um cargo de tamanha importância aos olhos da sociedade? O seu dia, como é que começa esse deslocamento, permanência, o tempo de trabalho que acaba envolvendo o senhor profissionalmente?
Carlos, a gente, por mais que muitas pessoas, né, não acreditem, né, acham que o judiciário não faz nada, que os juízes são marajás, que só ganham e não trabalham. Eu trabalho o dia inteiro, cara, desde o cedo da manhã até o final da tarde, tá? Procuro deixar, né, a minha comarca em dia. Faço, né, eu e a minha equipe, né, a gente faz mais do que pode e do que deve até fazer, sabe? é uma dedicação total e que a gente coloca, às vezes, em risco a vida, né? Mas também em jogo a saúde psicológica, emocional e a saúde física mesmo.
Com certeza, com certeza. E o senhor aí no
eu campo... Não, oi? Eu até não quis fazer por vídeo, porque me emociona isso.
Sim, claro, doutor. A gente nota e não há como ser diferente em relação para muitos... O cargo de vocês é de super-herói, é aquele homem de capa, pois se faz a justiça, obrigatoriamente, que a sociedade muitas vezes pede, em algumas situações até mesmo são criticados diante de decisões que acabam justamente sendo também tomadas. Mas atrás desse, entre aspas, super-herói tem a sua família, tem filhos, tem todo um contexto familiar. Isso mexe também com essa retaguarda do senhor aí, doutor?
Como eles também estão sofrendo essa mesma vigilância, tá? Tanto do NIGE quanto da Brigada Militar.
Impressionante, doutor. O senhor sabe que eu lhe ouvindo dessa forma me atinge também como cidadão que cumpre com todos os seus deveres diante da sociedade, diante desse trabalho feito pelo senhor, a sua manifestação, aquela estendida, inclusive, a outros juízes, ao que sofre a carga psicológica imposta através de um poder judiciário, quando então cumpre a sua função, o seu trabalho, lamentavelmente. Mas, doutor, de que forma lhe chegou essa informação lá do presídio de Soledade? O senhor citava também...
Não, o poder... Na realidade, Carlos, isso foi determinado, tá? A partir do momento em que foi feita a ameaça aqui em plenário, que atingiu não só a mim, mas aos jurados também, tá? Eu entrei em contato com o administrador do presídio de Soledade e ele mesmo me orientou a solicitar e a determinar a transferência dos dois apenados para um presídio, se eu não me engano, de Canoas, tá? Que é o único presídio estadual que não tem sinal de celular. Tá? Então lá eles estão isolados.
Sim, sim, sim.
Então aí, até porque como uma das ameaças foi que haveria, né, 3 ou 4 pessoas na rua para fazer o serviço, e então com eles, contato com essas pessoas, eles não têm mais.
Oh. Isso teria chegado quando ao senhor e teria sido algo envolvendo o último júri aqui de Ibirubá? Estão esses fatos interligados?
Sim, não, totalmente interligados. Essa operação em Soledade foi esse pente fino e foi para transferir esses dois réus que me ameaçaram.
Essas ameaças, elas surgiram durante a realização do Conselho de Sentença reunido?
No final, Carlos, exatamente no final, logo que tinha acabado a leitura da sentença, tá, Ju?
É, e de que forma? Comendando-os,
eles se, na hora de serem algemados, eles fizeram as ameaças.
É, de que forma elas chegaram aí ao senhor e havia certamente seguranças próximos?
Sim, não, a brigada para esse júri, eles já estavam, né, preparados. Foi mandado um efetivo muito grande, havia uma segurança muito grande.
Sim,
a Brigada
sim.
Militar, o Grupo de Operações Especiais, o Ministério Público trouxe segurança deles também. Então todo mundo presenciou. As ameaças foram feitas em plenário, todo mundo presenciou.
Doutor...
Inclusive há um agravante aqui desse júri, que além de ameaçar os jurados em plenário, eles ameaçaram antes do júri. Eles ligaram para a casa dos jurados, inclusive na segunda-feira eles foram numa casa de uma jurada que pediu encarecidamente para não participar do júri.
Olha só.
Né, dizendo que eram da família 33 e que queriam conversar com eles, queriam um favor dele.
Oh.
Então esse júri extrapolou qualquer outro acontecimento que tenha passado nas minhas mãos nessas mais de 2 décadas aqui em Birubá.
Mais de 20 anos, doutor, o senhor tem ideia, números de quantos júris o senhor esteve trabalhando?
Júri, pelas minhas contas, são 91, 92, alguma coisa assim. Eu tenho anotado no caderninho.
Sim.
Cada júri.
E nunca viveu um cenário tal qual esse?
Não, nunca.
O senhor fala, nós somos da família 33?
Isso.
Isso é uma facção?
Isso, é o braço da facção Os Manos aqui em Birubá. É a família 33.
Ah. Mas o sistema carcerário também, né, é extremamente falho, doutor. Eu levo por esse lado, não sei qual a visão o senhor como magistrado
com
tem
certeza.
Também. Em relação a isso, a droga, inclusive lá de Soledade, foram drogas apreendidas, celulares apreendidos, esse contato que é feito dentro do sistema carcerário, fora, as ordens que são emanadas, que saem do presídio, afora do contexto do sistema carcerário, é terrível isso, doutor.
Sim, perfeito, tem toda a razão, Carlos. Esse por isso que eles foram transferidos para essa penitenciária, que é a única do estado em que há bloqueio de celular, né? Então isso tinha que ser estendido para todas, tá? E as regras da execução penal, elas têm que serem endurecidas, tá?
Sim, exatamente.
Agora houve essa tendência de barrar saídinhas de preso, inclusive o presidente foi contra, mas é que tem que ele não vive a realidade, né?
Então ele
não sabe o que acontece, que as pessoas saem na rua em São Paulo, por exemplo, são assaltadas. Então tá na hora de mudar as coisas.
Exatamente. Está preso. Você foi condenado, que cumpra-se essa situação, a pena a você que acabou sendo definida. Pois bem, essas ameaças ocorrem. Há um agravante em relação à pena já instituída em relação ao conselho de sentença. Eles pegarão mais anos, a algo a responder quanto a isso. Esse contexto também é importante para ali na frente, de repente, evitar outras ameaças. Pois não é só o senhor, é a instituição que ela é ferida.
Aquela pena do júri foi dada, tá?
Sim.
Aquela pena, o que ela pode ser, como falar, foi no máximo para um e quase no máximo para outra. Ela pode ser diminuída pelo tribunal em grau de recurso.
Sim.
Tá? Talvez por ter constado na ata ali a questão das ameaças, eles não reduzam. Tá? Só que em razão das ameaças foi instaurado um outro inquérito policial.
Ótimo.
Tá? Pelo crime de coação no curso do processo contra mim, tá? E contra os 7 jurados.
Uhum.
Então eles vão responder por 8 coações no curso do processo.
Uhum.
Isso é um outro crime previsto no artigo 344 do Código Penal. Aí eles vão responder por esse processo.
É. Doutor, a situação de facções hoje espalhando-se pelo interior do estado, isso o Brasil todo vive, Ibirubá, região do Alto Jacuí, não é diferente. Isso é algo mais do que preocupante hoje ao Poder Judiciário, a realidade criminosa que está instalada pelo interior?
Sim, Carlos. Infelizmente, de uns 5 anos para trás, assim, para cá, né? A questão das facções, o crescimento é impressionante. Não existe mais aquele tráfico de aquele traficantezinho que, né, que traficava de vez em quando por ele sozinho. Não, agora é tudo faccionado.
Uhum.
Tudo trabalha para alguém, tá ligado a alguém. É impressionante.
Uhum. Doutor, e ajuda psicológica que o senhor acaba tendo?
Eu por conta, né? Eu, como, inclusive ontem, quando tu entraste em contato comigo, eu estava de manhã indo na psicóloga, mas por conta. Eu estou pagando meu bolso.
Sim.
Sabe? Não, isso a gente não tem.
Uhum.
Como é um momento em que eu senti que precisava, eu fui procurar ajuda.
Claro, doutor, com certeza. E é necessária. O senhor, em algum momento, o senhor fala em relação a uma questão da inteligência. O Poder Judiciário também trabalha nessa situação de ter essa inteligência nesses monitoramentos.
Sim,
são
sim.
Ou a própria Brigada Militar e a Delegacia de Polícia, através dos seus órgãos de inteligência.
Não, é a Brigada, é o NIGIN, tá? É o nosso núcleo de inteligência do Judiciário.
Uhum.
Tá? E que trabalha em conjunto com a Brigada Militar.
Ok. O senhor tem ideia de quantas ameaças o senhor já recebeu no exercício da profissão?
Carlos, mais de 10.
É. Terrível.
Com certeza.
É terrível toda essa situação. Mas, doutor, como eu falei, eu já fiz comentário hoje pela parte da manhã da seguinte forma. Isso é resultado de um grande trabalho feito pelo Poder Judiciário aqui de Ibirubá, que passa a ser referência. No mesmo momento que isso lhe causa um temor e não tem como ser diferente, a sociedade, inclusive esse medo que o senhor passa, a sociedade deve sentir ao seu lado. Mas, ao mesmo tempo, tenho absoluta certeza que é uma sensação de dever cumprido ao senhor. São pesos diferentes em relação a isso em tempo,
com
perfeitamente.
Certeza,
perfeitamente.
Com certeza, por mais que preocupe, mas é assim, com certeza, sensação de dever cumprido.
Exato, exatamente. Vida social, doutor, como é que é a vida nesse atual momento? É zero do senhor?
Sim. Meu único momento é o futebol, né? Com o grupo que faz parte aqui em Birubá, mas vida social é séria.
É. Eu abono isso, pois particularmente não o vejo em lugar algum o senhor circulando em outros ambientes como medida protetiva de segurança. Terrível isso, né? Ser refém, inclusive, de uma profissão, essa é a palavra. Sim. É ser refém de uma profissão.
Com certeza.
Lamentavelmente. Doutora, mais uma informação que nos chegou hoje pela paz da mãe. Eu vou aproveitar essa participação do senhor aqui em relação à situação que envolve a Expo Ibi. Já temos trânsito em julgado, aquele processo que corria envolvendo nomes de determinadas figuras públicas aqui de Birubá?
Não, trânsito em julgado não.
Ah, tá, ok, ótimo. Então, só para se ter essa informação, hoje pela parte da menos chegávamos aqui uma informação e posterior a isso.
Foi prolatada a sentença, tá? Eu prolatei a sentença nesses dias agora de. Enfim, que o judiciário não estava funcionando. Só que eu nem sei se a sentença foi publicada ainda, tá?
Mas essa. Para não incorrer no erro, o senhor poderia trazer uma informação para a gente ou se reserva em relação a isso? Dos nomes
como, como eu não sei se foi publicado ainda, caso eu não vou, para não dizerem que primeiro ficaram sabendo pela imprensa e depois,
ótimo. Tá?
Okay. Eu não sei se ela foi publicada ainda, tá?
Tá ok, quando inclusive hoje pela parte da manhã a gente trazia aqui que o senhor estaria com a gente aqui no ar, já surgiram algumas informações via rede social para que fizéssemos algumas colocações ao senhor. Isso. Na forma de transformar em posicionamento realmente oficial pelo Poder Judiciário, para que ali na frente essas informações elas não cheguem de uma forma que não seja a forma correta. Doutora, sou muito, muito grato pela participação do senhor. Que Deus nosso Senhor proteja cada passo do senhor, que essa mão seja iluminada no controle da caneta e que cada passo do senhor e de sua família, pois o senhor representa a justiça aos olhos de toda a sociedade. O Poder Judiciário representa todo esse processo. O cidadão de bem tem que se sentir atingido com o senhor. Uma lágrima do senhor, esse certo temor que acaba passando, deve obrigatoriamente a nos atingir, o cidadão de bem, em todo o seu aspecto, através de um poder judiciário, através de uma rede que funciona de maneira exemplar aqui em nossa cidade. Sou muito grato, doutor, realmente a todo esse trabalho do senhor, a sociedade agradece e achei extremamente interessante trazer o senhor para repartir com a gente esse momento que certamente é de um determinado medo, estou usando muito a palavra aqui, temor, diante do que o senhor tem passado. Muito obrigado, doutor Ralf. A Rádio Birubá sempre à disposição.
Carlos, eu que agradeço, está aí, encerro emocionado com as tuas palavras. Muito obrigado.
São sinceras, doutor, são sinceras. Abraço ao senhor, muito obrigado. Deus o proteja. É terrível isso, né? Sabe? Isso acaba emocionando, inclusive, a gente. Eu te confesso dessa forma. A gente acaba ficando emocionado do doutor conviver com essa situação, saindo de um trabalho, escoltado, chegando, itinerário diferente, sabe? E por que disso? Porque o seu exercício de profissão está sendo feito de uma forma correta. É digno realmente de aplauso. Então isso obrigatoriamente tem que lhe atingir. Isso tem que marcar você também como cidadão de bem. Quando o Poder Judiciário, quando determinadas instituições, elas são atingidas, isso vale para a farda da Brigada Militar. Isso vale para o agente policial. Isso vale para o Ministério Público. São eles que nos representam aos olhos da lei. Quando eles são atingidos, nós somos atingidos. Lamentavelmente, por uma terceirização de educação que hoje vivemos. É uma terceirização que a gente vive. Sem tempo para educação em relação aos filhos, é uma geração que vem surgindo dessa forma, sem limites, se achando no direito de ameaçar órgãos ligados à segurança. E nós somos de uma geração que havia o respeito a todo esse sistema. Inclusive na sala de aula, o professor, se algum dia a gente levantasse a voz para um professor, o que seria da gente quando chegássemos em casa? A farda da brigada Pô, tempo de menino, você ser amigo de um soldado da Brigada Militar, era tudo de bom. Se passar, dar um bom dia ou boa tarde, abraçar um soldado, era algo assim que nos enchia de orgulho. Delegacia de polícia, o próprio Ministério Público, juiz aí da sua cidade, se lembra como era tratado? E agora a gente vive isso. O medo levado também às instituições. Lamentavelmente, todo esse processo.